Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler todo o capítulo. Não, desculpa. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11 só. Todo o capítulo não. Nós vamos ler todo o capítulo, mas a segunda parte eu vou ler só no domingo que vem. 1 Coríntios 6, de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: atreve-se alguém entre vós, quando a queixa de um contra o outro, a levar a questão para ser julgada pelos injustos e não pelos santos? Ou não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incapazes de julgar as coisas menores? Não sabeis que iremos julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida? Assim, quando tendes negócios desta vida para serem julgados, constituís como juízes os que são de menos estima na igreja? Digo isto para vos envergonhar. Será que não há entre vós ao menos um que seja sábio para julgar as questões entre seus irmãos? Entretanto, um irmão leva outro irmão ao tribunal, e isso perante os incrédulos? O fato de terdes processos judiciais um contra os outros demonstra que já estáis derrotados. Em vez disso, por que não sofreis a injustiça? Por que não sofreis o prejuízo? Mas vós sois mesmos que fazeis injustiça e cometeis fraude, e isso contra irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem às práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem os ladrões, nem os avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Alguns de vós éreis assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A dificuldade de nós lermos a carta de Paulo aos Coríntios não está em nós entendermos a mensagem dessa carta. Ela é uma carta muito simples no seu conteúdo. Há poucos trechos de questões polêmicas mais profundas em termos do que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer com aquilo. É bem simples mesmo a mensagem dela. Não há nada muito obscuro. A dificuldade está em observarmos as recomendações que o apóstolo Paulo traz para aquela igreja, uma igreja que nós consideramos, ao lermos as atitudes praticadas lá no meio, tão fraca e corrupta, e encontrarmos nessas palavras a nossa própria mediocridade. Não tem outra expressão mais correta para falar sobre o que é ser cristão. No modo comum na sociedade na qual nós estamos. É medíocre. As nossas igrejas são igrejas medíocres. Não sou eu que estou falando isso. Não fica bravo comigo. Pode ficar bravo comigo, mas não por isso. O que está falando para nós sobre essa mediocridade é esse texto que nós acabamos de ler. Porque a recomendação que Paulo traz aos Coríntios é algo com a qual nós nem sonhamos. É algo que não passa pela nossa cabeça nunca que uma igreja teria a autoridade de exercer o que ele está recomendando que aquela igreja exerça. E vamos ser sinceros, ele está escrevendo para uma igreja cheia de problemas e divisões. E no seio dessas divisões havia espaço para uma prática de imoralidade, e essa imoralidade era defendida pelos próprios coríntios. E Paulo apela para aquilo que ele disse lá no início da carta: queridos, essa igreja, com todos os problemas, era igreja de Deus. Eu acho que nós não nos imbuímos o suficiente deste conceito para sermos pelo menos metade da igreja que os coríntios foram. Nós somos igreja de Deus. Nós somos igreja de Deus. E por ser igreja de Deus, devemos agir segundo a vontade de Deus e a autoridade de Deus. Devemos agir submetidos à autoridade de Deus e assim praticarmos a sua vontade. O que Paulo está dizendo para os irmãos de Corinto é: presta atenção, vê se você está preparado para assumir isso nessa igreja aqui. Ele está dizendo o seguinte: se um irmão tiver um problema com outro irmão dentro da igreja, ao ponto de ter que levar este problema à justiça comum dos homens, vocês encontrem alguém sábio dentro da igreja e submetam a ele, a sua, ao seu julgamento, a postura de vocês dois. Encontre alguém sábio dentro da igreja, ou encontre dentro da igreja um ambiente ou uma assembleia sábia o suficiente para que julgue a questão segundo a vontade de Deus, e os dois assumirão o que foi dito. Não porque foi forçado pela justiça a fazer, mas porque os dois estão submetidos à palavra de Deus e acreditam que a igreja falou o que a palavra de Deus diz. Você está pronto para assumir esse compromisso? Já pensou nisso? Vai entrar aqui no estacionamento da igreja. Um vem dali, outro vem de lá. Na hora de entrar, um bate no outro. Aí, estraga bem o carro. Você que tem que me pagar. Não, você que tem que me pagar. Eu não vou dizer que isso não aconteça. Porque você com certeza já se envolveu em... Não, com certeza não, mas é bem possível. Acredito que aqui tem gente que se envolveu em acidente. Acredito que em acidentes automobilísticos nos quais fomos envolvidos aqui, havia crentes dos dois lados. É bem possível. Não da mesma igreja, isso eu já acho mais difícil. Mas pode ser também. Mas vamos lá, acontece isso. Vão os dois entrar no estacionamento, um bate no outro. De quem que é a culpa? Quem que é? Não, peraí. Você não vai pagar? Não. Eu também não vou, a não ser que alguém aqui da igreja, que nós dois reconheçamos que seja sábio, decida essa questão e nós vamos os dois nos submeter à decisão da pessoa. Com que autoridade essa pessoa ia julgar? Não é porque ela é sábia nos seus próprios termos. Porque quando Paulo vai falar que a igreja é capaz de fazer isso, ele vai dizer, porque nós vamos julgar o mundo, porque nós vamos julgar os anjos. O que ele quer dizer com isso? Que nós vamos julgar todas as coisas, o mundo e os anjos, na vinda do Messias, no escatom, na parucia, no final dos tempos. E faremos isso segundo o justo juízo de Deus. E como é que esse justo juízo de Deus é manifestado agora? Na Escritura. Então encontremos alguém sábio o suficiente na palavra de Deus para decidir essa questão entre nós. E é bem possível que alguém sábio o suficiente nessa questão não se envolveria nesse acidente, por exemplo, dizendo simplesmente assim, olha, a preferência de fulano ou de ciclano. Mas pela sabedoria de Deus, ele ia mais profundamente. Ele ia falar, querido irmão, o irmão ali está desempregado, o dano dele foi muito maior do que o seu, você vai exigir ainda que ele pague o seu carro, mesmo que ele seja errado. Por amor a Cristo, que te deu muito mais do que o dinheiro que você vai gastar nesse paralama, você não pode pagar. Porque não é um juízo Celso Russomano. Vocês lembram do Celso Russomano? Lembra não que ele está aí até hoje, né? Mas vocês lembram do programa de televisão? Ele terminava as mediações dele lá no Aqui Agora, antigo Aqui Agora. Lembra do Aqui Agora? O Evandro lembra, né, Evandro? Oh. Terminava falando, estando bom para ambas as partes, Celso Russomano Aqui Agora. Era o objetivo de estar bom para as duas partes. Não é esse juízo, não é essa sabedoria que se estabelece. É a sabedoria da generosidade, é a sabedoria da justiça de Deus, é a sabedoria de abrir mão do seu próprio direito para que a vontade de Deus seja feita. Está entendendo? Agora, para que igreja Paulo está escrevendo isso? Para uma igreja dividida entre os pastores que passaram por lá, para uma igreja que tinha lá no meio deles um homem que se deitava com a mulher do seu pai, uma igreja em caco, em pedaço. Como é que alguém pode dizer que Paulo está sendo sábio nesse conselho? Ele está sendo sábio porque ele saudou essa igreja lá atrás falando, vocês são a igreja de Deus que está em Corinto. E se vocês são a igreja de Deus, é com a palavra de Deus que vocês têm que vocês vão julgar as suas causas. É com a palavra de Deus que vocês têm que vocês vão fazer as coisas acontecerem. Somos medíocres ou não somos, irmãos? Se nós não estamos dispostos a levar o prejuízo, se nós não estamos dispostos a levar o problema, talvez você pense, mas essa é uma daquelas coisas que estão lá atrás, no período do Novo Testamento, e que não se repetem mais, e a gente não está preparado para isso. Como a igreja de Jerusalém, que todo mundo vendia o que tinha, ia lá e dividia na igreja, e ninguém passava fome, e um apoiava o outro, e tudo era de todo mundo. Isso aí não durou muito tempo, depois aquela igreja lá já estava com fome todo mundo, porque ficou sem dinheiro. É uma coisa que acontece uma vez lá no período bíblico e depois não acontece mais? Não. Não é. Porque isso nem estava acontecendo nessa igreja. Paulo falou que eles precisavam retomar isso, porque eles não estavam fazendo. Retomar a compreensão de que a igreja tem a palavra de Deus e pela palavra de Deus ela julga todas as coisas. Meus queridos, nós não estamos trilhando esse caminho. Não nós aqui, nós não estamos também. Mas eu não conheço nenhuma igreja que está trilhando esse caminho. E não faz tanto tempo assim, nós tivemos um exemplo relativamente conhecido disso aqui sendo aplicado. Mais ou menos desse jeito. Reverendo Calley, Robert Calley, pastor da primeira igreja evangélica no Brasil, Igreja Evangélica Fluminense, lá na região serrana do Rio de Janeiro. Kiko deve conhecer bem lá. Robert Calley era pastor daquela igreja ainda no final do século XIX, quando a igreja protestante, o protestantismo no Brasil estava começando. Uma igreja da denominação conhecida como os congregacionais, a igreja congregacional, Igreja Evangélica Fluminense. Robert Calley liderava aquela igreja, e no século XIX ainda havia escravidão no Brasil, já estava no finzinho, já estava acabando o período em que a escravidão vigorou no Brasil. E um dia, dois proprietários de terra e senhores de escravos foram até o reverendo Calley e perguntaram para ele: pastor, nós queremos tirar uma questão, uma dúvida teológica aqui. É lícito ou não é lícito que o cristão tenha escravos? Essa pergunta pode parecer absurda para você hoje, mas não era absurda naquela época. Quem podia tinha escravo naquela época. Não importava a religião, não importava nada. A não ser que você tivesse uma convicção abolicionista, e não tivesse condições, a não ser que fosse um desses dois casos, você teria escravos. E eles foram perguntar ao pastor, e o pastor deu uma palavra muito sábia para eles. E a palavra sábia foi: espera uma semana. Que palavra sábia. Que sabedoria. Você pediu um tempo para refletir nas coisas. Espera uma semana. Reverendo Calley foi para casa e estudou. E elaborou um sermão e no domingo seguinte ele pregou. E a conclusão daquele sermão era: não é lícito que o cristão tenha escravos. E daqueles dois senhores de escravos, um libertou todos os seus escravos e o outro saiu da igreja. Mudou de igreja. Não sei se mudou, mas saiu daquela. Os dois submeteram à própria igreja, alguém que eles consideravam sábio, uma causa que era uma causa civil, uma causa do dia a dia. E um deles, pelo menos, adotou aquela decisão como uma decisão acima da decisão do próprio país, porque o país era escravocrata ainda. O país ainda tinha um regime da escravidão. Mas ele estava interessado em saber: pastor, eu sei que o meu país permite que eu tenha escravos, mas eu quero saber Deus. E a repartição de Deus aqui nessa cidade é essa igreja. O lugar onde eu vou consultar o que Deus quer é na Escritura. E a Escritura está sendo sempre lida, estudada e aplicada aqui. Então, a partir da leitura, do estudo, como eu aplico o que Deus quer aqui, neste caso? Estão entendendo? Eu tenho dito para alguns seminaristas que eles nunca podem abrir mão de serem teólogos. Pastor não tem escolha, ou é pastor ou é teólogo, não tem escolha. Porque o tempo muda e as questões surgem, e a cada questão nova deve-se fazer teologia. A cada pergunta nova deve-se procurar na Escritura e entender o que é que a Escritura está falando. E ao fazer isso, estamos dando respostas bíblicas que vão conduzir a nossa vida. Mas para nós chegarmos nesse ponto, queridos, e eu não vou falar que a culpa é sua de nós não estarmos aqui, porque a culpa é nossa. Não é você que não confia na igreja. É que nós nos acostumamos a guiar a igreja de maneira que não é estritamente bíblica. A verdade é essa. A verdade é essa, queridos, por mais que doa. Nós guiamos as nossas igrejas em tradições. Nós guiamos as nossas igrejas em partidarismos, nós guiamos as nossas igrejas a partir de vozes que nós consideramos sábias, que nem na igreja de Deus estão. Nós olhamos para o mundo com tantos debates e tantas ideias e elegemos os nossos representantes pessoais nas suas opiniões. E por isso, não confiamos que a igreja na qual nós estamos pode nos guiar, porque ela deve estar envolvida com alguma outra opinião também. Nós perdemos este aspecto de sermos uma igreja guiada pela mente de Cristo. Eu sei que eu estou sendo bastante inclusivo em tudo que eu estou falando aqui. Parece até que eu estou sendo generalista demais. E eu sei que eu não tenho dados extensivos para apresentar para vocês sobre a realidade das igrejas. Mas eu desafio os irmãos, se têm conhecido igrejas que caminham este caminho. E aí aumentaremos para um número maior de igrejas conhecidas. É necessário que nós voltemos os nossos corações e o nosso olhar para o que a palavra de Deus nos pede como igrejas, como igreja que nós somos, e busquemos fazer a vontade de Deus, ainda que ninguém mais esteja fazendo. Também não quero que os irmãos confundam isso que eu estou falando como uma superioridade, como se eu pudesse, eu tivesse algum valor em mim mesmo para levantar esse tipo de crítica. Não, eu sou o primeiro criticado pelo que esse texto está falando. Eu sou o primeiro criticado por esse texto. Nós não estamos caminhando este caminho, porque nós não estamos voltando-nos, nós não estamos nos voltando para a palavra. Até quando nós encontramos uma igreja que consideramos bíblica e firme na palavra de Deus, o que nos atrai a ela são fatores absolutamente humanos. É se o pastor prega bem, ou até se o pastor prega bem a palavra. E com isso você se engana, achando que está indo naquela igreja por causa da palavra, quando na verdade você está indo naquela igreja por causa do pastor. O que é que nós esperamos? O que é que nós estamos fazendo aqui? O que é essa reunião? O que é o nosso encontro? O que significa dizer que nós somos parte de um mesmo corpo? Se não uma exigência de que nós estejamos submetidos a uma mesma autoridade, e ao estarmos submetidos a uma mesma autoridade, que não sou eu nem você, é Deus, único e exclusivamente, nós também partirmos para práticas comunais, em um só caminho. É isso que o Senhor exige de nós. É isso. O que acontece com essa igreja aqui, de Corinto, não é algo diferente do que acontece conosco. E essa igreja não é uma igreja pior do que as nossas igrejas. Não é. Nós estamos num nível assim. Paulo escreveria uma carta dura para nós. Talvez mais dura que essa. E talvez a sua lista de pessoas que deveriam ser entregues a Satanás fosse até maior. Eu me pergunto às vezes se quando Paulo escrevesse uma carta para alguém da nossa cidade, me incluiria como um dos cooperadores ou como um dos blasfemos? Eu me pergunto. Porque ele já escreveu elogiando pessoas como Epafrodito, como Lucas, que o acompanhou até o final, como Timóteo, e chamando atenção e considerando blasfemos Himeneu e Alexandre. Gente de dentro da igreja, gente envolvida com a igreja. O fato de nós estarmos dentro da igreja não significa que nós estamos dentro da vontade de Deus. Mas a igreja continua sendo igreja de Deus. Enquanto a palavra dele ressoa no nosso coração e nos atrai de novo para o seu caminho. E hoje é dia de voltar. E hoje é dia de voltar. Porque Paulo chega ali no versículo 7 e ele fala: por que é que vocês não sofrem prejuízo? Por que não sofrem injustiça? Queridos, eu não tenho coragem de falar isso aqui. Em algumas oportunidades que tive de falar isso aqui, não falei. Como é que você chega para alguém que foi lesado por outro e diz: por que que você não sofre prejuízo? Ainda mais quando o caso é claro do que é que aconteceu. Muito difícil nós fazermos essa caminhada. Ela exige muita fé. Mas se não é para perseguir essa fé, não vamos parar no meio do caminho, né? Nós precisamos, queridos, voltar para esse ideal tão mais alto de igreja, tão mais distante da nossa prática atual. E no final, nós precisamos reconhecer o que há de pior aqui nesse texto. Não é só que eles não traziam seus casos à igreja para serem julgados, mas é que os casos que eles tinham um com o outro é porque eles agiam injustamente uns com os outros. E isso é o pior de tudo, queridos. Isso é o pior de tudo. Queridos, Relacionamentos íntimos exigem uma graça especial. Quanto mais íntimo é um relacionamento, mais doloroso ele é. Mais marcas de dor você tem. Mas também, mais marcas de confiança. O caminho da intimidade é um caminho de dor. O caminho da intimidade é um caminho de dor. E quando nós estamos dispostos a viver uma vida de comunhão, nós precisamos entender que a vida de comunhão é uma vida que exigirá de nós dor, porque a nossa comunhão começou com a dor de Cristo na cruz. E ela sempre envolve uma entrega de alguém. Sempre envolve. Não como um substituto da cruz, mas tendo a cruz como modelo, como padrão de caminhada. O que eu quero dizer, queridos, é que numa igreja, nós temos pessoas mais experientes e menos experientes, mais espirituais e menos espirituais, mais fortes e mais fracas. E exige-se dos mais experientes, espirituais e fortes, perdão, perdão. Uma das coisas que mais me deixa preocupado sobre como as igrejas têm construído seus ministérios hoje, é que elas estão tendo uma visão que, sem querer, elas adotaram do mundo empresarial. Não estou trazendo juízo de valor sobre o mundo empresarial em si. Estou só dizendo que não é a mesma coisa. Igreja é igreja, empresa é empresa. Não tente guiar a empresa como se fosse uma igreja que você vai falir. E não tente guiar a igreja como se for uma empresa, porque você pode até ganhar muito dinheiro, porque algumas ganham. Mas você não vai atingir o objetivo para o qual uma igreja foi chamada. Quando é que a igreja adota uma visão empresarial para construir o seu ministério? Quando o seu ministério está sendo baseado em habilidades pessoais e não em caráter. Quando nós esperamos de um líder uma postura de líder e não uma conduta perdoadora, por exemplo. E nós vemos até a própria história do apóstolo Paulo sendo torcida para nós encontrarmos aqui um subsídio que sustente uma visão empresarial da igreja. Os irmãos sabem que Paulo teve um treinamento educacional muito grande antes de se converter. Dentro do judaísmo, um conhecimento tanto da cultura judaica, das leis da religião judaica, que é já uma cultura que já era milenar naquela época e já tinha muita sabedoria acumulada, mas também a sabedoria da filosofia grega, que ele conhecia bem. Ele cita filósofos e poetas gregos em seus escritos. Ele era um homem muito inteligente. E nós olhamos que Deus o chamou de maneira especial. Para nenhum de nós aconteceu o que aconteceu com Paulo. No caminho de Damasco, Jesus Cristo apareceu, olhou para ele e o chamou pelo seu nome hebraico, Shaul. E falou, Shaul ou Saulo, não é? Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma coisa especial. E a gente olha para essa história e fala assim, Paulo era tão especial, ele era tão inteligente, ele era o cara para fazer essa integração de judeus e gentios. Que Jesus foi chamar ele pessoalmente no meio do caminho. E aí a gente diz, olha, tá certo que aquela frase, aquele clichê tem seu fundo de verdade. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Mas no caso de Paulo, Deus foi muito estratégico em escolher alguém que falava tantas línguas, que entendia tantas culturas, que tinha trânsito por tantos círculos. Isso é você pegar tudo que Paulo escreveu sobre si mesmo e jogar no lixo. Porque o que Paulo escreveu sobre si mesmo foi, eu sou o pior dos pecadores, eu fui perseguidor da igreja, assumindo que ele era um cara violento contra aqueles que agora ele amava. Eu considero tudo isso refúgio. Foi o que ele disse. Nós valorizamos o que Paulo desprezou. E quando nós olhamos o que é que se exige de um pastor, o que é que se exige de um diácono olhando para os textos que Paulo escreveu para os pastores, para Timóteo, para Tito? Nós vemos que não tem nada a ver com ser um bom expositor. Tem que manejar bem a Bíblia. Ser um bom expositor é uma outra coisa. Ter algum tipo de carisma pessoal? Não. Ele fala de caráter. Ele fala de gente que é comprometida com a palavra, que cuida bem da sua casa. É disso que ele fala. Gente que maneja bem a palavra de Deus, mas também para aplicar na sua vida. Gente que não é muito dado ao vinho. Olha só. Por que eu estou falando disso? Porque nós não vamos chegar lá, nisso aqui que está sendo recomendado. Se a gente não começar a pensar a igreja de uma maneira diferente. Se a gente não começar a pensar que líderes da igreja devem ser os mais dispostos a apanhar e perdoar, por exemplo. Não foi o que ele falou? Os apóstolos são postos como o espetáculo do mundo? Mas de alguma maneira Deus vai fazer na sua obra. Eu mesmo não me importo com como vocês me julgam. É o que ele diz. Eu tremo é diante do julgamento de Deus. E isso vai repercutindo dentro da igreja. Nós precisamos estar dispostos, queridos, a sofrer o mal dos mais novos que se achegam à igreja. Infelizmente, o que acontece é o contrário. A pessoa chega na igreja absolutamente transformada por um evangelho que ela não conhecia e encontra dentro da igreja um monte de gente que transformou conversão em cinismo. E aí a ligação que eu fiz entre experiência, espiritualidade e qualquer outro mesmo, força, os experientes espirituais e fortes, vira na verdade o contrário. E a gente pega também outro texto sem contexto nenhum lá de Apocalipse e fala, ah, nós precisamos voltar ao primeiro amor, aquele amor de novo convertido, como se a vida cristã fosse uma ladeira abaixo. Você começou lá em cima e está só piorando. Mas luta, luta para você não chegar lá embaixo muito rápido. Que absurdo. Essa maneira carnal com a qual a gente lê a Bíblia, a gente olha a igreja, porque a gente tem uma expectativa medíocre do que é ser igreja. Medíocre. E aí a gente olha esse texto aqui e fala, leva sua causa para o seu irmão lá para a igreja, para a igreja resolver. A minha igreja? Não tem uma igreja melhorzinha para eu levar, não? Senhor, manda alguém aí do céu, então fala para nós, Senhor. Manda um anjo do Senhor dizer o que é que o Senhor quer, decide dessa causa. E se o Senhor mandar um anjo aqui no nosso meio e ele disser quem está certo e quem está errado, nós vamos submeter à vontade dele. Aí Deus fala, não, aqueles, os anjos vão ser julgados por vocês. Eles é que estão pedindo para nós mandar, para eu já pegar a igreja logo para julgar de uma vez. Estou brincando, a Bíblia não fala isso. Não. Que tipo de intervenção divina a gente espera que não seja uma que começa no nosso coração, gente? Nós estamos num país enfiado na lama. Na lama. A lama que a gente vê escorrer da tela da televisão, dos jornais, eu desconfio que não é nem 20% da profundidade do lamaçal. A gente está num país enfiado na lama. E a gente ora e clama a Deus e se põe de joelho diante do Senhor e clama, Senhor, intervém, faz alguma coisa no nosso país. E ao fazermos isso, estamos ecoando a voz dos profetas, estamos ecoando Abacuque, até quando gritarei violência e o Senhor não responderá. A voz do salmista, nós estamos clamando. Mas nós esperamos uma intervenção de Deus que não passe por nós. E é isso que me deixa abismado. Que os crentes hoje têm uma opinião muito forte sobre para onde o país deve ir, mas não tem opinião nenhuma sobre o que a igreja deve ser. E a gente olha para 2018 e fala, ou a gente resolve nas urnas ou não tem jeito. E aí a gente olha para a igreja e fala, não tem jeito. Eu acredito sim na transformação do nosso país pela verdade, pela justiça, a partir de Deus, eu acredito. E acredito mesmo que não importa a maldade que os homens façam, porque eles fazem. O Senhor ainda olha do céu e quando o cálice da sua ira se encher, ele vai derramar. Ele vai derramar. E nós como igreja devemos estar preparados para receber também este cálice, não contra nós, mas os efeitos dele. O que acontecerá? Mas essa confiança, ela me faz me voltar mais para dentro de mim mesmo e falar, Senhor, será que eu me encontro digno da sua ira também? Não pode ser. Não pode ser. E reformar os meus passos segundo a vontade de Deus. Porque eu acredito numa igreja profética que levanta a voz contra a injustiça, que demonstra que ela está apta para julgar os anjos e para dizer o que é justiça verdadeiramente a todo mundo, brilhando a luz de Deus. Brilhando a luz de Deus. Eu fico muito feliz de ver irmãos de tantos lugares diferentes, buscando a palavra de Deus. Aqui na nossa igreja, eu sinto um renovo de sede pela palavra, um renovo de vontade de buscar mais a Deus. Eu tenho ficado muito feliz com isso. Eu agradeço a Deus, porque Ele tem feito isso, apesar das nossas fraquezas. Dou graças a Deus. Mas espero, queridos, de todo o coração, que nós não tracemos o caminho de cair na mediocridade, mas que usemos deste ímpeto de busca pela palavra, para rompermos com o que nos amarra, caminharmos para uma vida absolutamente diferente. Porque, queridos, quando Paulo escreve esse texto aqui, ele está falando para uma igreja ruim, numa sociedade ruim. E essa igreja que faz o mal, faz a injustiça um contra o outro, uns contra os irmãos, e não era desse jeito que eu falei, em que pessoas mais novas, que ainda não estão bem, não conhecem tão bem o caminhar da igreja, acabam ferindo um outro irmão e a gente deve ajudá-lo a amadurecer. Não era desse jeito. Era gente velha lá, atrapalhando um ao outro. Não velha de idade, velha de fé. E aí Paulo diz que estes são injustos. Queridos, presta atenção nesse texto. Versículo 8. Mas sois vós mesmos que fazeis injustiça e cometeis fraude, isso contra irmãos. Agora preste atenção no versículo 9 e no versículo 10. Eu quero que você preste muita atenção para você entender o que eu estou falando. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Quem não herdará o reino de Deus, querido? Todas essas categorias estão dentro de uma palavra. Injustos. Versículo 9, olha aí. Início do versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. E aí dentro da categoria de injustos ele abre com pecados específicos. Mas antes... ele diz que a injustiça era cometida dentro da igreja, um contra o outro. O que Paulo está falando é o seguinte. Vocês podem olhar para o mundo e encontrar muita injustiça no mundo. E você pode encontrar todos esses tipos de pecado no mundo. E condená-los, porque eles são condenáveis. Todos eles, todos esses pecados listados aqui, são pecados e são condenáveis. Você pode olhar para eles e condenar estes pecados. E falar, eu não vou praticar isso na minha vida, eu não quero isso para mim. Mas se você é uma igreja em que um comete injustiça contra o outro dentro da igreja, saiba que você está no mesmo bolo. É isso que desqualifica a igreja brasileira a trazer esse discurso moralista que ela tem trazido, queridos. Não é porque o discurso é enganoso, não, o discurso é verdadeiro, o enganoso é quem fala. Nós levantamos a nossa voz contra os descaminhos da sociedade que são terríveis. Mas nós não olhamos quando nós estamos sendo injustos. Os descaminhos da sociedade são terríveis. E nós deveríamos estar com o barco remando na outra direção. E pegando quem está se afogando neste mar de iniquidade. Mas não, nós estamos nos afogando e tentamos levantar um pouco a cabeça acima. Não para respirar, mas para rir e zombar daquele outro que está se afogando lá. Na mesma água. Irmãos, eu trago essa palavra dura, porque essa é uma palavra dura de Paulo para aquela igreja. E se é dura de Paulo para aquela igreja, é dura para nós também, e deve ser. Respeitemos o conteúdo e o espírito desse texto. A gente quer brilhar a luz de Cristo? Não vivamos em trevas. Não vivamos em trevas. Foi quando nós começamos a abrir mão do evangelho, para nos apegar a uma ideia de evangélicos, que nós começamos a nos tornar irrelevantes. Porque a gente começou a usar o texto bíblico para justificar todo tipo de injustiça que a gente quer cometer. E nessa caminhada a gente se torna irrelevante. A gente não tem nada de diferente para mostrar para o mundo. Nada. Nada. Sempre me toca muito a palavra que o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira epístola, dizendo que nós deveríamos estar... prontos para responder a qualquer um que nos perguntasse a razão da esperança que há em nós. Quem vem perguntar isso para a gente? Ninguém. Porque a nossa esperança não é visível. A nossa esperança não é visível. O que é ter uma esperança visível? Na quarta-feira nós meditamos sobre o reino de Deus e sobre os dois momentos em que no capítulo 5 de Mateus o Senhor Jesus Cristo fala que certos tipos de pessoas já têm o reino de Deus, dele é o reino de Deus. Quando ele fala dos pobres de espírito, dos que são perseguidos por causa da justiça. E o que está sendo escrito lá? É que aqueles pobres de espírito são os que não se apegavam a nada, a não ser a Deus mesmo. Porque ele estava citando o profeta Isaías, o pobre de espírito é aquele que treme diante da sua palavra. O que treme diante da palavra de Deus, ou seja, se apega unicamente... exclusivamente a palavra de Deus. Não se deixa levar por outra coisa. E os perseguidos por causa da justiça são os que continuam apegando-se à palavra de Deus, ainda que os ventos soprem contrário, ainda que haja movimentos explícitos, governamentais ou não, contra a igreja. Nós somos chamados para um reino e vivemos esse reino quando nos apegamos à palavra de Deus. E quando nos apegamos à palavra de Deus, alguém olha para a gente e fala, esse pessoal está maluco, essa palavra vai matar eles. Mas a gente continua andando e eles vão perguntar para a gente, oh, peraí, seguindo essa palavra com tanta perseguição, vocês só podem esperar a morte, por que vocês estão tão esperançosos? É assim que a esperança é vista na igreja. É assim que a esperança é vista na igreja. Quando nós nos apegamos à palavra contra a nossa própria carnalidade. E isso começa dentro das nossas relações. Abrindo mão da injustiça que cometemos uns contra os outros. Sofrendo prejuízo por um outro, para que outro não sofra. Essa justiça que Deus nos exige. Oferecendo perdão. Essa é a justiça que Deus nos exige. Eu vou alongar um pouquinho mais. Que agora me lembrei de uma coisa. O livro de Tiago fala que nós devíamos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Gente do céu, a gente não tem coragem de fazer isso. Não tem coragem nenhuma. Sabe quando é que você confessa o seu pecado para alguém? Só quando você sabe que aquela pessoa é tão corrompida quanto você e vai aceitar a sua prática. Por exemplo, a Bíblia fala que maledicência é pecado. E por isso você até mantém alguma aparência de não ser uma pessoa maledicente. Mas se você está num círculo onde já se demonstrou que a maledicência é aceita, lá você é bem maledicente. E aí você é bem maledicente porque você está num círculo que não vai te corrigir. Ou seja, nós somos mais íntimos dos irmãos que não nos trazem correção. Nós somos mais igreja quando não somos igreja. Estamos matando a conduta que Jesus Cristo colocou para nós. Matando. Não, queridos, não, de jeito nenhum. Não vamos fazer assim. Vamos quebrantar o nosso coração. Vamos nos voltar todos para a palavra de Deus e adotá-la como juiz das nossas vidas. Isso pode ser só mais um apelo dentre tantos que já foram feitos desse púlpito. Mas hoje eu quero que você preste bastante atenção. Porque a minha certeza mais absoluta neste momento, a partir do que a palavra de Deus fala, é que a esperança que nós temos de uma igreja que não seja medíocre é uma igreja que incorpore todos os valores do Evangelho. Todos os valores do Evangelho. Só assim a igreja não vai ser uma igreja medíocre. E para isso nós precisamos de uma caminhada dolorosa. Uma caminhada de edificação mútua, uma caminhada de admoestação, uma caminhada de arrependimento. Nós precisamos disso. Uma caminhada de dedicação. A pessoa que está do seu lado não é apenas um ponto de ligação com Deus. Nós não estamos aqui juntos como pontos de ligação com Deus. Como se Deus aqui nessa coletividade falasse individualmente e ouvisse individualmente cada um de nós, não. A graça de Deus é como um oceano tomando todos nós aqui. E por isso nós precisamos uns dos outros. É nas nossas relações transformadas que a graça de Deus vai se demonstrar mais graciosa. Então eu quero fazer um convite à maturidade para os irmãos. Porque essa igreja é uma igreja que Paulo chamou de carnal. Falou, olha, vocês eram carnais e não pude trazer para vocês alimento sólido. Tive que levar leitinho porque vocês são imaturos. E assim como eles deveriam caminhar para a maturidade, eu faço um convite para a maturidade. Não a partir de uma convicção pessoal do que é ser maduro, mas a partir do que a Escritura fala. Uma maturidade centrada em Deus, que é a manifestação do varão perfeito em cada um de nós, de Jesus Cristo. Como é que a gente amadurece? Essa figura na Bíblia é o seguinte, o carnal é o bebê, o espiritual é o maduro. A gente amadurece quanto menos da nossa própria carne é manifestada nas nossas práticas e mais de Jesus é manifestado nas nossas práticas. Então nós precisamos de arrependimento. E isso vai acontecer se a partir de hoje nós tivermos um compromisso de caminharmos juntos na palavra. E caminharmos junto na palavra exige que nós nos dediquemos no estudo da palavra. Que nós nos dediquemos no encontro com a palavra em comunidade, em comunidade, juntos. O desafio que eu tenho feito para os jovens é o seguinte: eu tenho falado, nós vamos nos encontrar, mas vocês vão estudar em casa. Então vocês vão estudar, por exemplo, no último sábado que nós nos encontramos, sábado, não ontem, no outro sábado, nós estudamos antes em casa, Romanos de 1 a 3, e aqui nós discutimos, nós conversamos, nós nos aprofundamos. Agora é um tema, não é mais uma parte do livro, então nós estamos buscando. Nós estamos compartilhando uns com os outros. Olha, vê esse vídeo, olha, vê isso aqui, procure isso aqui. E junto nós vamos expor e conversar. Queridos, nós estamos estudando juntos a palavra de Deus na perspectiva da missão da igreja no domingo de manhã. Isso aqui não é... O termo escola é um péssimo termo para falar da IBD. Escola era um bom termo, mas hoje já não é, porque escola é uma visão muito professoral. E a IBD é muito mais dialogal. Nós precisamos crescer juntos na palavra, queridos, juntos. E aí chegarmos nas conclusões da palavra e aplicarmos no nosso coração. Quando eu olho para a cruz de Cristo, eu sou primeiramente grato pelo amor que Deus tem por mim, mas segundamente, eu sou transformado na minha atitude de perdoar. E terceiramente, aí não sei, pode ser invertido isso, mas eu, ao me arrepender também por causa da cruz de Cristo, vendo o que foi necessário para me purificar do pecado, eu me arrependo também das injustiças que eventualmente eu cometo com os meus irmãos. Isso é você pegar a palavra e ir aplicando passo a passo na sua vida. Nós precisamos disso. Nós estamos falando do corpo de Cristo, não de outra coisa, queridos. E o que o mundo fez com Cristo? Matou. Como é que a gente pode achar que a igreja está tão encantadora para o mundo assim, se ela não tem nada de diferente? A gente tem que começar aqui dentro, estabelecendo relações francas, submetidas à palavra de Deus, justas uns com os outros, e vislumbrando uma igreja espiritual e madura. E nós vamos caminhar nisso, na luz. A palavra de Deus fala lá em Efésios, que nós seguimos a verdade em amor. É isso. Seguir a verdade em amor. Compreender a verdade e aplicá-la em amor. A verdade é a palavra de Deus. Conhecê-la sem amor não é ser igreja. Conhecê-la sem amor é ser um grupo de estudos, é ser uma universidade. Não precisa ter amor na universidade, basta você conhecer. Amar sem conhecer não é ser igreja. Amor sem verdade não é ser igreja, porque é um amor falso. É aquele exemplo que eu sempre dou para os irmãos. Uma mãe que olha um filho perto de uma cobra e não diz para ele, sai daí, porque ama demais o filho para dizer o que ele deve fazer. É amor isso? Não é. Você tentar amar alguém sem verdade, não adianta nada. Porque você não vai amar nos termos, você não vai saber qual é o bem que o outro precisa, porque você não conhece, não sabe a verdade. Por isso que é falso aqueles que dizem que Jesus só trouxe amor. Jesus trouxe muita palavra, muita verdade, muita coisa propositiva. É verdade e amor. Aprendemos a verdade na sua dureza, como hoje foi exposta, e aplicamos nela na abundância do amor de Deus. Quando chamamos a atenção de um irmão cujo caminho está levando para a destruição, nós que o admoestamos, choramos suas lágrimas futuras, porque nós sabemos onde o caminho dele vai dar, ele não sabe. Admoestar é chorar antes de tudo, não é fazê-lo chorar. Quando nós vemos um irmão sofrendo e vamos nos compadecer dele, nós vamos nos compadecer dele com a verdade. E não pura e simplesmente aplicar uma compaixão genérica. E às vezes essa verdade, ela pode ser difícil, mas ela deve ser dita. Eu me lembro, uma vez, estava no terceiro ano do ensino médio, terceiro bimestre, eu fiquei de recuperação de 7 matérias. O ano tinha começado muito bem, no primeiro bimestre não fiquei de nenhuma. No terceiro bimestre eu fiquei de 7. Comecei a brincar, parei de estudar. Era o ano de prestar o vestibular. Tinha que apresentar o boletim para o meu pai, porque naquela época ainda acontecia isso. Fiquei, enrolei. E aí quando estava de noite, todo mundo na cama já, meu pai no quarto dele lendo um livro com o abajur aceso, eu bati na porta, entra. Entrei e falei, pai, eu preciso falar uma coisa. Fala. Era a última hora que eu tinha para fazer aquilo. Está aqui o meu boletim. Eu estava sofrendo, eu estava tristíssimo com aquela nota. Meu pai olhou para mim e falou, você não vai passar no vestibular. Eu olhei para ele e fiz uma cara de dó. E ele falou, não tenha pena de si. Senão aí que você não vai mesmo. Aí eu não tinha para onde correr, né? Ele falou, você vai estudar, vai recuperar todas essas notas. Você tem mais um bimestre, você vai estudar, vai se dedicar. Se não, do jeito que você está andando aqui, já era. A gente era ensinado na escola a sempre confiar na gente. Aí veio essa palavra que parecia trazer toda a desconfiança que eu evitei o ano inteiro. Mas era a verdade. Se não fosse essa verdade dolorosa, naquela hora, na minha cara, sem amaciante, eu não tinha me dedicado. Às vezes, no sofrimento, a verdade é ainda mais necessária. É como quando você sente dor por algum motivo e toma só o analgésico. A dor passa e o problema continua. Em dor de garganta, toma lá um remédio só para passar a dor. Aí você fala mais alto, aí quando passa o efeito do remédio, sua garganta está pior. É isso que a gente faz quando a gente não traz a verdade na hora de se compadecer. Tem que trazer a verdade também. Mas sempre com amor. As duas coisas vão andando juntas. E é bem capaz que a gente é puxado mais para um lado, puxado mais para o outro. E a gente é tudo imperfeito, a gente erra, mas o Espírito de Deus vai guiando e vai ajustando e vai ensinando o outro também a perdoar. Às vezes o nosso erro, que não é nunca vontade de Deus, mas é usado por Deus até para que o outro aprenda a perdoar também. E a gente aprenda que a gente não é perfeito, as coisas vão andando assim. Mas a gente tem que ter essa disposição de verdade e amor. Temos que ter essa disposição. Amém, queridos? Eu me alonguei um pouco, mas eu senti necessidade de nós abordarmos isso tudo. Porque Deus nos livre de sermos medíocres, queridos. Deus nos livre de sermos medíocres. De ficarmos nos reunindo de domingo e cantando músicas bonitas. E daqui a pouco está brigando ou está discutindo porque queria cantar tal música e não tem, ou cantar outra e não pode. Ou porque agora o culto não tem mais prelúdio. Ou porque o coral não cantou cantata. Ou porque... Ah, gente, pelo amor de Deus, que mediocridade é essa? Ou a gente olha o que Deus quer fazer com a gente, com esse ideal tão alto que a gente não consegue nem ver como a gente vai chegar lá. Ou vamos buscar outra coisa para fazer da vida. Amém? Amém para o vamos buscar, né? Amém? Não para o vamos fazer outra coisa da vida. Fazer igual o pessoal no Facebook lá. Quem quer buscar, diga amém, quem não diz, só olha. Então vamos orar, queridos. Vamos orar.